a nosso assunto agora é, são, né, os bancos públicos. Uma comissão geral hoje vai debater os impactos da reestruturação dos bancos públicos na economia do país. Bancos públicos, né, que a gente sabe basicamente os federais, né, como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, né, tem alguns ainda regionais, como é o caso do BRB, Banco de Brasília. Né. Um dos autores do requerimento para a realização dessa comissão geral é quando o plenário da Câmara se transforma em uma grande comissão, como se fosse assim, né? É o deputado Daniel Almeida, ele é do PCdoB da Bahia, e é com ele que nós vamos conversar agora. Deputado, bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa, como vai?
Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, prazer é todo meu.
Deputado, por que a solicitação dessa comissão geral, quais são as principais preocupações do senhor em relação a essa questão da reestruturação dos bancos públicos e o impacto que isso pode ter na economia do país?
Pois é, o governo federal anunciou uma reestruturação dos bancos públicos e já está em curso esse chamado processo de reestruturação. Nós identificamos um processo de esvaziamento dessas instituições, esvaziamento no seu papel de indutor de desenvolvimento, financiamento da produção, e esvaziamento no seu papel de oferecer serviços bancários, capilarizando a presença desses serviços bancários, especialmente no interior, em bairros populares, em periferias de grandes cidades. E nós não podemos prescindir de instituições financeiras como instrumento de preservação da soberania, dos interesses nacionais, do desenvolvimento do país. Nós sabemos os riscos que outras nações correram quando entregou apenas para a iniciativa privada e para o objetivo que essas instituições financeiras sempre têm de preservação de lucro, de resultados, o risco que essas nações correram. Tivemos várias experiências por aí afora. Uhum. Então nós propusemos essa comissão geral exatamente para tratar desse assunto, discutir como estão esses bancos públicos, qual o nível dessa chamada reestruturação, que na minha opinião são desmontes, né, e como a sociedade deve se posicionar. E acho que a necessidade de resistir a essa chamada reestruturação.
Agora, o senhor falou como a sociedade deve se posicionar. O que a gente vê de uma grande maioria da população é uma insatisfação. O senhor falou em esvaziamento no papel do banco como financiador e serviço bancário, mas serviço bancário dos bancos públicos deixam muito a desejar, principalmente para aqueles que são correntistas, né, deputado? Então, a sociedade, ela se posiciona muitas vezes com insatisfação dos serviços que são prestados pelos bancos públicos hoje.
Nós temos que também tratar desse assunto. Mas o que eu acho que é mais relevante para se discutir é, por exemplo, o papel do BNDES. O BNDES é um banco e quase o único que financia a indústria. Nós vivemos no Brasil um processo de desindustrialização. E se nós esvaziamos o BNDES, que cumpre esse papel de financiar com juros diferenciados, às vezes até subsidiado, a industrialização do nosso país, nós teremos que instrumentos, né? Agora, recentemente, acabaram com a TJLP, que é exatamente a taxa de longo prazo, para maturar financiamentos na área industrial, que depende efetivamente de prazos mais longos. Então, essa é uma discussão relevante. Tirou-se recursos do BNDES para devolver ao Tesouro para pagar serviço da dívida. Então, nós queremos tratar desse assunto. E isso não tem nenhuma outra instituição financeira que cumpra esse papel. Nós queremos discutir o papel do Banco do Brasil. Não tem ninguém no sistema financeiro nacional que cumpra o papel que o Banco do Brasil tem cumprido de financiar a agricultura, seja o agronegócio, seja a agricultura familiar. Ele é capilarizado e ele tem expertise, ele tem esse papel histórico, né? O seu esvaziamento que impacto pode provocar no setor do agronegócio brasileiro. A Caixa Econômica tem uma característica de ser um banco social e financiar habitação, financiar saneamento. Não tem nenhum outro que preencha essa lacuna. O seu esvaziamento, que impacto produzirá? O atendimento lá na ponta ao correntista, os bancos privados podem até fazer. Os bancos públicos até fazem, em algumas circunstâncias, com qualidade, poderíamos dizer assim, compatível até abaixo de alguns bancos privados. Mas esse não é o principal debate. Nós queremos cumprir o papel diferenciado que essas instituições públicas podem desempenhar em setores estratégicos para o desenvolvimento que outras instituições financeiras não fazem.
Agora, o senhor falou da Caixa Econômica Federal. Há uma questão importante aí em relação ao financiamento imobiliário. Ainda no governo Dilma, isso em 2014, se não me falha a memória, 2013 ou 2014, no primeiro governo Dilma, portanto, já ainda foi feita aquela modificação no percentual financiado dos imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal, especialmente quando se trata de imóveis usados, o que acabou quase que inviabilizando, por uma parte de muitos consumidores, a aquisição de imóveis de segunda mão, as pessoas tinham que buscar aí a questão dos imóveis novos, que em geral são mais caros, né, são entregues pelas construtoras, são mais caros. De um certo modo, essa medida não elitizou um pouco a questão da aquisição do imóvel, porque tirou um pouco a possibilidade da pessoa adquirir um imóvel mais antigo, deputado?
O governo pode ter feito remanejamentos de recursos, de políticas, que em um outro momento pode ter produzido algum dano ou diminuído o ímpeto de algum setor. Eu penso que a Caixa Econômica, ela pode ter, em um determinado momento, necessidade de estimular a indústria da construção civil, e acho que fez isso com muita competência, e por essa razão priorizou os investimentos em imóveis novos. A construção civil é um setor que gera muitos empregos, dinamiza a economia, e pode ser que em determinado momento se justifique fazer políticas específicas com características diferenciadas para esse setor, né? É claro que sempre equilibrando para não haver um prejuízo maior, matar o setor de imóveis usados. Acho, inclusive, que nós precisávamos fazer uma política diferenciada para recuperação de imóveis. No nosso país, nós temos uma característica que é absolutamente insuportável. Os grandes centros estão todos abandonados. Você constrói um bairro numa cidade grande e 50 anos depois ele fica abandonado e você vai construindo em outro lugar, quando você poderia ter investimentos com características específicas e com condições diferenciadas para a recuperação desses imóveis dos grandes centros. Você chega em São Paulo, Salvador, Porto Alegre, qualquer lugar no país você encontra isso, né? Então, Isso são políticas que você pode, vamos dizer assim, manejar, variar. Agora, é insubstituível o papel da Caixa Econômica em programas, por exemplo, como Minha Casa Minha Vida, né? Infelizmente, sofre um abalo agora, do ponto de vista do volume de recursos, mas é fundamental que essas políticas se mantenham, né?
Uhum. Agora, o senhor não acha, deputado Daniel Almeida, que há um descompasso entre a função pública dos bancos estatais e a visão empresarial bancária privada?
Olha, sem dúvida, há todo um esforço de nivelar os bancos públicos num comportamento apenas de mercado, sempre comparar com os bancos privados. Eu acho que os bancos públicos precisam competir nesse mercado extremamente rentável, às vezes injustificavelmente rentável, para o sistema financeiro. Então, se os bancos públicos não têm capacidade de competir aí, eles ficam para trás. Tem também necessidade de se ajustar a acordos internacionais que mantêm um mínimo de estabilidade no sistema financeiro, mas eu penso que os bancos públicos, eles não podem serem avaliados apenas pelos critérios de mercado. né? E apenas comparando com bancos privados. Os bancos privados focam o seu interesse apenas na obtenção de lucro. Uhum. O banco público, ele tem que focar a sua ação prioritariamente no retorno social.
Uhum.
Por isso que ele tem que ser público e por isso que ele tem que estar submetido a políticas controladas pela sociedade. Esse
agora...
é o papel que nós queremos discutir. Essa comissão geral pretende exatamente identificar as justificativas para a existência de bancos públicos que competem no mercado, mas que têm que preservar características específicas de políticas públicas que dizem respeito ao interesse social.
Agora, é evidente que se o banco não tiver lucro, quer dizer, o mercado que ele está, quer dizer, ele não tem, o banco público, ele não tem, digamos assim, uma vantagem em relação aos demais, então ele tem que competir no mercado como qualquer outro, e para competir no mercado ele precisa ter lucro, quer dizer, é uma coisa que para funcionar. Se o banco não tiver lucro, se ele tiver prejuízo, daqui a pouco a gente vai estar usando, como já, inclusive já aconteceu no Brasil, de usarmos recursos do Tesouro para poder sanear, né, para poder sanar dívidas de bancos públicos, o que vai acabar comprometendo a própria finança do país, né, deputado? Isso é um problema que a gente deveria não enfrentar de novo, né?
Bom, eu acho que a gente tem que fazer essa discussão exatamente para não enfrentar certos problemas que tivemos no passado, mas que levou muito recurso do Tesouro, não para salvar o banco público, foi para tentar salvar banco privado. Quem levou mais recursos do Tesouro no passado foram bancos tipo Econômico, Bamerindus e outros que eram bancos bem capitalizados, que tinham um papel relevante no sistema financeiro nacional e, em função de problemas de gestão, né, levou muito dinheiro naquele velho PROER da década de 90, vocês estão lembrados, né? Exatamente porque foi com muita voracidade ao mercado, levou em conta apenas as regras de mercado. Quando estourou, foi pedir socorro nos bancos públicos ou nas políticas públicas, no Tesouro Nacional. Né? O Banco Público também tem esse papel de regular,
sim,
o mercado.
Sim, sim.
De regular do ponto de vista do papel do sistema financeiro e de regular, por exemplo, no mecanismo de juros. Você tendo esses instrumentos com maior domínio da sociedade, maior domínio público, você pode, inclusive, ter melhores condições de conduzir políticas de juros e de estabilidade do sistema financeiro.
Perfeito. Deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, conversando aqui com a gente, ele que é um dos autores do requerimento para a realização dessa comissão geral, hoje, para debater o assunto bancos públicos, a questão da reestruturação dos bancos públicos e o impacto que isso, essas medidas do governo podem ter na economia do país. Deputado, muito obrigado por participar aqui conosco com a palavra dessa manhã de terça-feira. Grande abraço para o senhor e sucesso aí na realização desse debate. Um grande abraço.
Obrigado a vocês pela oportunidade, um abraço a todos os ouvintes e o convite para que logo mais estejamos no plenário da Câmara dos Deputados.
11 horas, né, deputado?
Debate.
Exato, às 11 horas, né?
Às 11 horas, né?
Às 11 horas.
Perfeito. Às 11 horas, com transmissão aí ao vivo pelos canais de comunicação da Câmara. Obrigado, deputado. Grande abraço.
Um abraço.
Um abraço. Está aí a participação do deputado Daniel Almeida, ele que é do PC do B da Bahia, conversando aqui com a gente.